Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Em nossa aula de hoje, tivemos um pequeno problema técnico que inviabilizou a gravação da primeira parte da aula. Por isso, vou reproduzir essa parte com alguns aprofundamentos e, em seguida, iremos para a segunda parte que foi gravada na íntegra. O tema da aula disse respeito a como alguns escritores recentes, alguns dos nossos renomados escritores recentes, faziam suas representações e suas construções a partir do dado de semiose escrito. Então, nós iniciamos com Dias Gomes. Esses autores foram pesquisados a partir de entrevistas, longas entrevistas, para Edla van Steen, a escritora catarinense que nos deixou essa memorável obra Retratos, publicação da LPM. Bem, inicialmente, o Dias Gomes, conversando com a Edla, ele coloca como ele costumava fazer o trabalho dele. Foi o primeiro dos escritores que vimos com exemplos muito singelos. E o Dias Gomes responde diretamente à questão que ela coloca sobre o que vem logo no início para ele. Se vem a ideia, se vem a história ou se vem os personagens. E o Dias Gomes responde, então, depende. Porque, pelo menos comigo, o processo de criação nunca se desenvolve do mesmo modo. Para responder o que você pergunta, terei de rememorar como nasceu cada uma das minhas peças. Acho que cada uma delas surgiu de um jeito. Em algumas veio a ideia primeiro, por exemplo, O Pagador de Promessas. Eu li uma notícia no jornal, um telegrama. Numa cidade da Alemanha, e nem me lembro o nome, um ex-combatente que havia ficado paralítico durante a Segunda Guerra Mundial fizera uma promessa, carregar uma cruz até uma certa igreja, se ficasse bom. E cumpriu a promessa. Foi essa ideia, que muito pouco tinha a ver com aquilo em que se transformaria depois, que deu o estalo. Bem, Dias Gomes, então, ele nos mostra sobre o processo de representação e de construção dele, que isso vai variar conforme a peça, conforme o estudo que ele fez. Só que ao aprofundar e ilustrar algumas dessas peças, como primeiro O Pagador de Promessa, depois agora O Bem-Amado, ele se dá conta de algo, algo que subjaz a base de tudo isso no processo de representação e construção dele. Vamos acompanhar este longo relato, um trecho dele. Então, Dias Gomes, logo depois, referindo-se ao Bem-Amado, ele diz: "O Bem-Amado nasceu da história, um fato verídico, que me foi contado pelo cantor Jorge Goulart, ocorrido numa cidade do interior do Espírito Santo, onde o prefeito não conseguia inaugurar o cemitério por falta de um defunto, sendo por isso acusado pela oposição de esbanjador dos dinheiros públicos, já que construíra uma coisa inútil." Acho que os senhores lembram como O Bem-Amado foi peça de teatro, foi numa longa novela com atores, aliás, uma montagem primorosa, desde a direção, fotografia, música, até os atores como Lima Duarte, havia também o Paulo Gracindo, a Aida Gomes, o Jardel Filho, enfim, muitos dos grandes atores brasileiros da época participaram da montagem do Bem-Amado. E o Dias Gomes nos conta um pouco sobre o Bem-Amado. Essa crônica dos costumes da época tinha no prefeito Odorico Paraguaçu, interpretado pelo Paulo Gracindo, esse prefeito que faz esse cemitério, né? E que ao final ele pensa até em importar um defunto de outra cidade, mas ironicamente é ele quem acaba inaugurando esse cemitério. E falando sobre isso, então Dias Gomes explica que, na verdade, o que vem primeiro nem é a ideia, nem a história ou os personagens. O que vem primeiro é a angústia. Observem Dias Gomes agora chegando ao que é basilar em tudo isso. No início ele tinha nos dito que isso teria uma variação, dependeria da peça. Agora ele nos dá um elemento que subjaz a tudo isso. É a angústia. E ele diz: eu não sei se isso se passa com os outros autores, mas comigo é assim. Vem aquela angústia, aquela necessidade compulsiva de me levar a um estado de infelicidade, a um descontentamento comigo mesmo, insuportável. Fico chato, desagradável com as pessoas que eu mais estimo. E eu caio num mau humor terrível. Nem sei como a minha mulher me atura. É uma espécie de doença que parece levar ao suicídio ou à loucura. Aquela coisa martelando na cabeça dia e noite. Eu tenho que escrever uma peça, eu tenho que escrever uma peça. Ou escrevo, eu morro. E de repente tudo se passa. Começo a escrever. Notem o processo de construção a partir da representação de Dias Gomes. Essa é uma primeira aproximação. Eu coloquei os autores em linha de aprofundamento, de modo a cobrirmos as exemplificações de nossa aula de hoje. Agora, vamos diretamente a um segundo autor e um segundo modo de representação e de construção muito diferente. Vejam que o Dias Gomes, ele se preocupava muito com essa crônica, essa crítica social, a crítica política, a crítica dos costumes de época, todo o trabalho dele evidenciava isso. Já Fernando Sabino não tinha essa ideia, não tinha essa pretensão. Ainda que ela aparecesse em vários de seus livros, não era o intuito como em Dias Gomes. O Fernando Sabino ilustra já de outras maneiras. Para ele, não se tratava de fazer um retrato com algumas pitadas de bom humor, de ironia, uma sátira social. Para ele era a maneira de representar o mundo, de representar-se e de construção partia de outras premissas. Olhem como ele colocava isso. Acho fundamental que a realidade possa ser recriada, transfigurada ou simplesmente modificada, se quisermos transmitir ao leitor uma impressão da verdade. Eu sei que aqui parece um paradoxo, não é? Se vamos transfigurar a realidade, como podemos falar em transmitir a impressão de verdade? Só que essa impressão de verdade do Fernando Sabino é a verdade dele, autor do conto, da crônica, da história que ele está oferecendo. Tanto é que ele explica, ele diz: eu não domino a verdade, nem sequer a conheço. Escrevo sobre aquilo que eu não sei, para poder ficar sabendo. A grande diferença entre a literatura de imaginação criadora, a poesia, o romance, o conto, e a literatura de ensaio, de crítica, é que nesta se escreve sobre o que se sabe, ao passo que na primeira se escreve sobre o desconhecido, não se tem a menor ideia do sentido daquilo que se pretende dizer. Pelo menos para mim, é assim. Um elemento importante aqui é que, à medida então que ele fala sobre isso que ele desconhece, sobre a imaginação que vai construindo esses elementos, então ele vai tendo cada vez mais conhecimento desses fatos, dessas coisas que ele vai inventando. E assim ele vai transmitindo isso que agora passa a ser para ele, no conto, no livro, a verdade. um processo de construção completamente diferente daquele que há pouco vimos em Dias Gomes, não é? Ele explica um pouco mais sobre esses elementos. Ele diz: o artista, no momento da criação, em geral é um ser indefeso, tão possuído, tão entregue, tão dominado pelo que está fazendo, que pode ser comparado ao homem e à mulher no ato do amor. A gente pode ensaiar jogadas, inventar truques, mas a espontaneidade no momento do jogo é importante. E descontração. Nada de muito estudado, premeditado. O artista, em geral, tende a preservar esta certa inocência. Não pode saber demais, senão mata a galinha dos ovos de ouro. Não vai desmontar o relógio para ver como funciona, que depois não saberá se quer montar outra vez. O artista é sempre meio desajeitado, é um deficitário, um descompensado, que só chega ao seu próprio tamanho na hora em que realiza a sua obra. Bem, quanto a isso, há muitos problemas. E a própria Van Steen pergunta para ele se ele consegue, enquanto ele está fazendo essa construção, ter para ele aquela correspondência. Quer dizer, ele imagina o lago, imagina a cena, como às vezes em outros efeitos, como no Encontro Marcado. E se ele, quando ele imagina, ele já consegue colocar isso em palavras. E ele diz que não. Olhem a resposta do Fernando Sabino. Ele responde: nem sempre. Às vezes, há uma barreira bem grande. Tem dia que eu fico 3, 4 horas diante da máquina, tentando escrever, e não vem nada. Ou escrevo, gasto tinta, 40 folhas, para no fim acabar aproveitando 4. Ele fala que em tudo isso, encontrar um elemento instigador era um grande desafio para ele. Bem, será que ao considerarmos apenas a representação e a construção, temos elementos suficientes para ir mais longe, mais profundamente às questões existenciais? E muitas vezes não. Muitas vezes isso pede a necessidade, o imperativo do estudo da historicidade do autor, da estrutura do pensamento dele, da base onde tudo isso ocorre, o contexto. Vejam, eu vou ler um trecho da historicidade do Fernando Sabino, contada por ele mesmo, e vocês já poderão ver a pertinência disso que eu acabo de dizer. Ele falou e foi gravado na entrevista. Por volta dos 11 anos, 12 anos, eu já gostava de ler, muito. Não havia televisão naquele tempo. Eu gostava principalmente de livros de aventuras, o que me despertava a vontade de escrever histórias iguais. Quando eu contava a algum amigo uma história que eu havia lido, costumava inventar muito por minha conta, o que talvez já fosse uma vocação de escritor. E então, a partir destes elementos que o próprio autor nos coloca, já temos registros historiográficos que fazem com que possamos compreender melhor como ele constrói, como ele representa e como ele constrói com suas representações. Claro que isso é só uma ilustração muito pálida, não é? Carece de muitos aprofundamentos, mas o propósito é ilustrar, exemplificar. Considerem que, por vezes, na clínica, precisaremos, junto com a pessoa, pelo que aparece como assunto último, trabalhar esses elementos, modificar representações, modificar construções. E para isso, a responsabilidade que temos é imensa. É essencial que tenhamos esses estudos bem apurados, bem aprofundados, não é? Mas, ainda na primeira metade da aula, nós fizemos uma terceira ilustração muito importante a partir de João Cabral de Melo Neto, que nos dá um exemplo muito de outra ordem, muito distinto destes dois primeiros, Dias Gomes e Fernando Sabino, ele mostrava que o processo dele era completamente diferente. Ele fazia um elemento de dissociação, de desvinculação, muito interessante e peculiar, o João Cabral. Ele considera, por exemplo, considerem que vocês estão caminhando por uma exposição de obras de arte na sua cidade, quadros. E você observa o quadro na parede, você diz, puxa, que bonito essa pintura, o quadro está aqui na parede, uma obra de arte. Você aqui, o quadro lá. Era assim que ele considerava a poesia dele, um objeto, uma obra de arte, lá fora que ele observava. Para ele isso era tão essencial que ele não gostava, ele não conseguia, aliás, voltar, reler o que ele tinha escrito, ou mesmo traduções em língua que ele conhecesse. Para ele isso era muito penoso, fazer tal coisa. Lançou, para ele a obra agora era das pessoas, não é ele era uma obra de arte para ele. Nas próprias palavras dele, eu sinto maior constrangimento quando me apresentam uma tradução de um poema meu para uma língua que eu sei ler. Eu sinto que o que eu faço fica ainda mais pobre do que é. Acho que a tradução não tem um sentido. Ele disse que não se importava quando traduzissem para uma língua que ele não conhecesse. Ele não dava bola, né? Aquilo não o atingia. Sobre tudo isso, o João Cabral ele explica, ele disse, talvez eu tenha um defeito, o de ver a poesia como uma arte. Deve ser causado pelo interesse que eu sempre tive pela pintura. Em geral, os poetas não veem a poesia como um objeto, mas como um documento pessoal, uma expressão direta da personalidade, e tentam traduzir um estado de espírito escrevendo. Ao passo que eu acho que se deve criar um objeto que contenha aquele estado de espírito. Como o pintor faz, como o escultor faz, eu vejo o poema como uma obra de arte. Portanto, é muito diferente a forma como ele vai assumir esses elementos. Ele os coloca lá fora, representando, então, quando ele faz um poema, como um pintor nos diz que vai, com a sua pintura, mostrar uma paisagem que promoverá, provavelmente, um aspecto romântico em quem a olha, ele coloca a mesma coisa no poema dele. Ele modula, ele faz do poema, ele mexe no poema para que o poema contenha essas questões, essas coisas. Será que a história de João Cabral de Melo Neto nos traria alguns desses elementos, algumas dessas coisas, algumas dessas questões? Sim. A história dele nos traz esses elementos. Primeiro, ele nos conta desde do nascimento dele em Recife, com o pai que era dono de engenho, toda a família dele, a mãe também, os avós. E ele conta na história dele que ele nunca pensou que seria poeta. Vejam nas palavras dele. Eu nunca pensei em ser poeta, nem nunca me considerei. E até hoje não me considero com temperamento de poeta. Eu tenho temperamento de crítico. Meu ideal foi sempre ser crítico literário. Ocorre que aos 17 ou 18 anos não se tem cultura nem discernimento para ser um crítico. Então, eu comecei a fazer poesia, apenas para produzir algumas coisas, enquanto me preparava para a crítica. Muito pouca gente notou isso, mas a minha poesia é quase sempre crítica. Esse negócio que se chama meta-poesia, poesia nobre, poesia sobre poesia, é uma preocupação de crítico. Escrevi uma quantidade enorme de poemas sobre autores, escritores, pintores. Talvez o único poema que eu conserve do meu primeiro livro seja um sobre André, maçom. Naquele tempo, ninguém no Brasil sabia quem era. E ele diz que lá em Pernambuco se liam esses poetas e outros. Ou seja, ele se preparou para ler poesia e, a partir dali, elaborar suas reflexões, não para ele construir a partir de outros elementos. A história dele nos mostra como ele conseguiu fazer a representação e a construção dessa forma. Bem, agora vamos aprofundar muito os nossos estudos. Eu vou parar o gravador para fazer o encaixe com a segunda parte da aula, que foi gravada ao vivo durante os trabalhos no Instituto. Prosseguindo então, após a valiosa colaboração dos senhores, eu agradeço, só faz enriquecer a aula. Bem, o que os senhores pensariam de algo como o que segue? Que, na verdade, é a representação, é a construção que existe a partir de quem a elabora, que na verdade retorna e constrói a pessoa. Observe, até agora, em Fernando Sabino, João Cabral de Melo Neto, Dias Gomes, nós estamos diante de autores que inequivocamente vão lá fora com papel, caneta e constroem o mundo deles. Não é? As edificações, eles fazem assim. Mas, e se fosse o contrário? Se fossem essas edificações, estas construções que na realidade construíssem o que se passa? Parece algo tremendo, quase incompreensível, mas a partir do que Jorge Amado vai nos dizer agora, acho que isso se tornará muito diferente. Por favor, confiram nas próprias palavras do Jorge Amado. Olhem o que ele nos diz. Sou incapaz de inventar uma história. Eu repito, Jorge Amado. Jorge Amado nos diz: sou incapaz de inventar uma história, nenhum esquema. Os personagens, repito, os personagens constroem a história. Os personagens e os cenários são amadurecidos ao mesmo tempo, no período em que eu concebo o livro, mas não a história. Existe entre eles uma ligação evidente. Eu acho que o livro só é do autor enquanto ele o escreve, depois pertence aos leitores, que o amarão ou não, aos críticos, que mesmo ao elogiá-lo o deformarão. Não volto e nem penso em voltar a nenhum dos meus personagens, a não ser acidentalmente. O mestre Manuel, da obra Mar Morto, aparece em vários livros meus, mas apenas aparece. Quando eu escrevi Tieta do Agreste, usei um mapa do litoral norte do sertão do estado da Bahia e do sul do Sergipe. Eu tinha necessidade para localizar a ação. Por vezes, para um romance, eu estudo determinados assuntos. Por exemplo, para a obra O Capitão de Longo Curso, Os Velhos Marinheiros, eu estudei tudo que se referia à navegação de cabotagem. Mas para Tieta do Agreste, tudo sobre dióxido de titânio. Terminado o livro, varro esses conhecimentos da minha memória. Jamais reli um livro meu. De onde o Jorge Amado nos diz que ele não é ele que escreve, que são os personagens? Aliás, ele escreve, mas quem faz a história são os personagens. Não acham curiosa essa colocação de alguém como Jorge Amado? Então, vejam, existem muitos exercícios de construção que podem ser feitos assim. Até com crianças você pode trabalhar elementos de educação dessa forma. Você diz para uma criança: há uma borboleta e um passarinho. Em seguida, a borboleta e o passarinho começam a construir a história. Para algumas crianças funcionará bem, para outras não. Para outras, elas dirão o que o passarinho, o que a borboleta. E como diferenciar? Porque alguns podem, como Jorge Amado, podem achar que são os personagens que constroem. E na realidade, às vezes, não. O Jorge Amado nasceu na região Cacaueira, no sul do estado da Bahia. E ele nos diz que o gosto dele pela literatura começou quando ele foi estudar no colégio. E um padre jesuíta português, o Luiz Cabral, que era um orador muito conhecido, começou a passar para eles obras literárias e ele começou a tomar gosto por isso. No entanto, observem alguns elementos historiográficos que lançaram luzes sobre algumas dessas questões. Bom, ele conta que os pais perderam tudo, fizeram mudança, logo readquiriram uma terra, e ele conta: o meu pai desejava plantar cacau. A lavoura era a sua paixão. E não demorou a comprar terra e a estabelecer uma nova fazenda. Nela, na fazenda Tararanga, passei grande parte de minha infância e da minha juventude. Dessa experiência de Ilhéus e Itabuna, das fazendas de cacau, nasceram 4 livros meus. E quem sabe, talvez nasça ainda um quinto. Meus pais eram pessoas de muito caráter, de muita imaginação. Minha mãe, descendente de índios, era uma criatura admirável, sábia de toda e a sabedoria popular. Meu pai era um homem de extrema bondade, de bom humor, inteligência viva, e eu era um menino pleno de curiosidade pela vida. Crescendo entre jagunços, trabalhadores das roças, coronéis de cacau, aventureiros, jogadores, putas, uma infância rica, rural, citadina, de cidade do interior, assistindo ao nascimento de povoados, aos tiroteios, às tocaias, convivendo também com o mar de Ilhéus, os cargueiros suecos, a sedução das viagens, perturbando-me desde cedo. Aos 11 anos, fui mandado para o Colégio Antônio Vieira dos Jesuítas, aluno interno na cidade da Bahia, que hoje é Salvador. Viram como ele fez esses elementos? Para Jorge Amado, tudo isso que ele viveu se transformou em personagem. E esses personagens construíram para ele os elementos. Ele foi um narrador na ideia dele. Um narrador. Ele ia contando a crônica que os personagens iam fazendo, iam construindo para ele. É assim que esse notável escritor fazia seu mundo como representação, seu mundo como construção. Muitas pessoas funcionam assim. Elas fazem... Você coloca os elementos a partir da própria historiografia deles e esses elementos passam a escrever para a pessoa e elas contam a história. Querem ver exemplos concretos disso de clínica? Olhem, pessoas que funcionam assim, por vezes a pessoa passou por um grave abalo, houve lá no país dela uma guerra civil, muitos problemas, etc. Quando ela vem e você observa a historicidade dela, você diz: olha, fulano, vamos fazer uma pausa na sua clínica e você vai ficar um tempo em tal cidade fazendo esse trabalho assim, ok? Depois nós vamos retomar o seu trabalho. Lá nessa cidade que você propôs e que a pessoa aceitou prontamente, tem tudo a ver com ela, ela vai encontrar os pintores que ela adora, aqueles pintores de rua, aqueles ateliês na porta da calçada, sabe, pessoas que fazem artesanato e oradores e músicos. Basta colocar a pessoa nesse contexto que, pela historicidade dela, pela estrutura de pensamento dela, essas pessoas, com seu modo de ser e com suas questões, constroem de novo para ela os caminhos, a história para ela. Ela apenas vai narrar. Quando ela voltar, ela dirá a você: está muito feliz, não é? Que aquela pessoa trouxe ela paz, aquela outra pessoa ensinou a ela que muitas feridas cicatrizam, A outra diz não sei o quê. São pessoas que os personagens estão ali e constroem e elas apenas narram os elementos. Há muitas formas de representação e construção. Já parou para considerar qual é a sua? E se você tem usado de maneira producente a sua forma de representação e construção? O Jorge Amado, como vocês acham que ele escrevia, que ele narrava tudo isso? Ele nos conta, ele diz, eu escrevo à mão desde 1933. Somente o País do Carnaval foi escrito à mão. Escrevo pela manhã, começo muito cedo, por volta das 6 horas, e interrompo para o café, retorno à máquina até a hora do almoço, às 13 horas. Mania? A Zélia? Aqui ele se refere a Zélia Gattai, a mulher dele, né? Considera mania minha incapacidade de escrever em máquina elétrica. Eu realmente não consigo. Quando eu vou para a máquina de escrever, eu nada sei da história que eu vou escrever. Eu sei o que eu quero contar. Tenho amadurecidos, mais ou menos, alguns personagens e ambientes. Mas daquilo que se chama enredo, história, anedota, eu não sei nada. A história põe de pé enquanto eu escrevo. Olha o que ele repete de novo. São os personagens que a criam. Atualmente escrevo e reescrevo. Minha produção é cada vez menor. Bem, agora chegamos a Lígia Fagundes Telles, escritora paulista de Tatuí, Barão de Tatuí, Rua Barão de Tatuí. Bom, a Lígia já é outra, completamente diferente, o modo dela de ser. Mas o que eu separei da Lígia, muito extensa a entrevista dela, é um aspecto relevante, curioso, que ocorre em muitas pessoas que, no caso dela, não, porque ela era cuidadosa com isso, como ela mesma vai nos colocar, mas há pessoas que acham que elas podem ter uma representação sobre qualquer coisa, construir sobre qualquer coisa, e simplesmente, se não gostarem ou existir algum problema, podem descartar isso. Em muitos e muitos e muitos casos é um erro gravíssimo, gravíssimo. Algumas construções derivadas de nossas representações estão ligadas ao nosso sistema nervoso, ao nosso coração, ao nosso pulmão, nossa alma. Nossos pensamentos, nem cirurgicamente conseguimos, às vezes, separá-los. Outras não. Outras bastam um movimento de trocar o sentido e os passos para onde você está caminhando, você nunca mais avista. No entanto, diferenciar isso não é tarefa tão simples em todas as vezes. E a Lígia nos conta que houve problemas quanto a isso no caso dela. Olhem as palavras da Lígia Fagundes Telles, o que ela nos diz. Ela fala da personagem Virgínia. Ela diz, essa personagem me persegue. Já voltou várias vezes, disfarçada, com outro nome, se intrometendo em outros enredos. Parece que ela quer continuar, quer viver como nós mesmos. Lorena, do romance As Meninas, prossegue me dizendo coisas, inventando outras situações. Chega, Lorena, você já é pretérito, eu digo, mas ela insiste. E se voltasse num outro romance, continuação daquele, e vem com um argumento, sabe, que se repete sempre, você não me esgotou ainda, eu tenho tanto que dizer. As personagens. Houve uma época em que foram canceladas do texto. A moda era jamais mencioná-las em contos ou romances. E havia as novidades, a antipersonagem, o anticonto. E os modernos e modernosos se se esqueceram de que real ou inaparente, a personagem existe na forma de um bicho, de uma planta, de uma pedra, de um rato. No meu conto Seminário dos Ratos, não são eles as figuras principais? Símbolos ou signos ou sinais, positivas ou negativas, heróis ou anti-heróis, as personagens existem? Muito bem. Diriam os senhores que essa escritora apresenta uma questão de cunho clínico que deveria ser trabalhado, investigado, transformado diferente? Resposta: nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas sabemos que muitos pais, às vezes, veem uma menina de 8, 10, 15 anos sonhando e ela se aproxima e diz: não sonhe, minha filha. Não sonhe, a vida é dura. Você vai se decepcionar, seus sonhos vão se quebrar todos e você vai sofrer muito. Mate esses sonhos. Afaste-se deles. Viva o que é real, o que é concreto. E o que é real e o que é concreto é você ir lá na padaria, na farmácia comigo, lá na empresa. Vamos vender isso, vamos vender aquilo, vamos trocar por tais coisas. Porque isso é a realidade. Isso vai dar o remédio para sua mãe que precisa de insulina. Isso aqui vai pagar seus estudos. Isso é a realidade, minha filha. Todo o resto só atrapalha a vida. E por vezes a pessoa acreditou nisso. Não quer dizer que vai ser infeliz, uma alma errante pela vida, que nada. Às vezes a pessoa até se encontra e leva uma vida muito interessante e outras vezes é uma ruína completa. Da mesma forma, se essa escritora me diz: olha, personagem é bicho, é planta, é ser vivo. Não é algo que você coloca num papel como você está pensando, lendo e depois diz: ah, chega, não quero mais saber. Elas vêm atrás da gente e cobram. E dizem que querem viver, que querem fazer tal coisa e a gente não consegue se afastar. Se ela me diz que é assim, que ela representa, que ela constrói e que assim acontece para ela, como terapeuta, como alguém que não é dono da verdade, que está interessado em compreender, em buscar essas questões, eu vou fazer os estudos historiográficos da estrutura de pensamento e vamos ver quais os caminhos em torno disso. Por vezes, esses personagens são grandes amigos que ela tem. Mais até do que filhos, maridos, esposas, irmãos, sabe? Mas, por vezes, não são amigos. São construções, inclusive, problemáticas que vivem sugando elementos da vida dela que, se ela pudesse compreender e lidar, não desejaria que fosse assim. Mas, a priori, nós não sabemos nada. Temos que trabalhar para saber o que se passa. Como surgiu isso? Como isso se desenvolveu? De onde vêm essas coisas? A própria Lígia Fagundes Telles nos conta isso. Vamos ver como é que a Lígia nos fala. Ela diz assim: quando eu comecei a escrever, minhas personagens eram nitidamente divididas em dois grupos, os dos bons e os dos maus. Olhem como ela fazia. Sem mistura. A ambiguidade veio depois, quando eu comecei a me cansar dos heróis, daqueles que são perfeitos. No romance Verão no Aquário, essa mistura se fez, me parece, com maior naturalidade, sem ênfase. Não era o conteúdo que me interessava renovar, era a forma. Bem, as meninas, quis dar às minhas personagens toda a liberdade. À medida que elas iam vivendo, o enredo ia se modificando e eu tive que soltar as rédeas. Confesso, em determinado momento eu não conduzia mais. Eu era conduzida. Sim, houve muito de imprevisível. Eu deixei as meninas na sua exaltação para me concentrar na linguagem. A pesquisa que eu fazia era na direção da linguagem, da revolução dessa linguagem. Alguns críticos sentiram minha ânsia de renovar e foi essa a recompensa para tanto trabalho e aflição. Eu reescrevi o livro 3 vezes. Ela diz que quando ela termina um livro, olhem, por conta dessa vivência. Para ela, conviver com esses personagens é como para muitos dos senhores viver com uma pessoa de carne e osso. Quando eu vou ler isso para vocês, eu me lembrei muito de Balzac. Balzac, muitas vezes, quando terminava suas obras, ele precisava se recuperar num sanatório. Ia para uma casa de repouso até poder voltar. Ele ficava completamente desidratado, perdia peso, muito peso. Olha o que ela diz, como é que ela termina os romances dela. Eu termino um romance exausta, sem sangue, como aqueles visitantes dos castelos da Transilvânia, onde todas as noites os vampiros se levantam e vêm cravar o canino na jugular do hóspede amado. Mas parece que é essa a regra do jogo. Eu me alimento deles assim como eles se alimentam de mim, num obscuro contrato tácito nessas relações. Sejam bem-vindos, meus vampirinhos, diz ela. Bem, e como é que isso surge na Lígia Fagundes Telles? Como isso aparece? Ela, por exemplo, desenha o personagem? Ela se inspira, ela vê alguém na rua e diz, ah, vou fazer um personagem. Como ela dá essa vazão? Sabem por que coisas assim são importantes? Porque às vezes em clínica os senhores precisarão fazer intervenções, por vezes pontuais, cirúrgicas. Há pessoas que às vezes vivem aterrorizadas por conta de um personagem desse, que se tornou alguém transcendente, ou alguém terrível, ou alguém que é uma sombra, alguma coisa, e por vezes a pessoa pede ajuda e diz: Olha, doutor, faça o que for, está acabando com a minha vida isso. E aí você faz o quê? Se você não sabe de onde vem, como se formou, como se estruturou, função que ocupa e 10.000 outras coisas que podem ser importantes. Por isso a pesquisa, por isso a investigação. Somos filósofos, estamos procurando, nós não temos. Nós não sabemos a priori o que se passa. Então vejam o que ela diz. Alguns personagens nasceram de uma forma muito simples: uma casa, um objeto, um quadro. A inspiração, palavra fora de moda, mas insubstituível nesse sentido, teria se originado no breve reflexo de uma paisagem no vidro da janela, de um trem em movimento. Escrevi um conto a partir de um reflexo assim. Outros contos nasceram de uma frase que eu disse ou ouvi, guardando-a. Um dia, sem razão aparente, sei lá como ou quando, a memória devolve a frase intacta e ela se multiplica, como no milagre dos pães. Mas também há ainda as ficções que nasceram de um sonho, às vezes fluxos de símbolos, metáforas nos abismos do meu inconsciente que escancaram as portas, saíram todos, a evasão. Mas há que selecionar, interpretar. Algumas pessoas, elas constroem com uma simples um devaneio, um dia de verão, um dia bom, a pessoa sai fantasiando e dali continua e prossegue. Que tal fazer isso com cuidados epistemológicos, com cuidados, responsabilidade sobre a própria história, a sua estruturação? Ainda mais aqueles que, como a Lígia, conseguem ir muito longe com isso, não é? Ou como o Jorge Amado, que vocês acabaram de ver, não é importante, não consideram que a pessoa tenha cuidado, tenha prudência nessas construções? Se ela estiver passando momentos difíceis da vida dela e der vazão a essas coisas, o que pode acontecer? E acham que, independente do personagem, nós temos condições de ir lá e auxiliar? Muitas vezes não temos. Dependendo do que a pessoa constrói e como esses personagens estão na vida delas, às vezes o próprio personagem impede alguém de chegar perto da pessoa. Moacir Scliar, um dos nossos grandes escritores. Certa ocasião encontrei o Moacir Scliar no aeroporto, lá em Teresina. Muito pouca gente no aeroporto. Ele também estava voltando. Eu ia para São Paulo, ele estava voltando para Porto Alegre. O Moacir Scliar é muito interessante como ele fazia isso. Primeiro, o Moacir Scliar, se você perguntasse algo sobre ele, e aí, Moacir, alguma coisa, como é que você está, o que, que você está fazendo, ele disse que era irresistível ele inventar alguma história que geralmente tinha muito pouco a ver com aquilo que se passava mesmo. Que desde criança ele era assim. Era a maneira dele ser no mundo, e que isso migrava para os livros dele direto, sem filtro. E acabava direto no livro dele. Vejam o que ele fala. Eu não sei se isso acontece com todos os que escrevem, com as pessoas em geral, mas no meu caso, qualquer tentativa de fazer um depoimento sincero sobre a minha própria pessoa vê-se imediatamente prejudicada por uma irresistível compulsão à fantasia. É a mentira, por assim dizer. Por mais que eu me esforce, eu não consigo me ver senão como um personagem de ficção. Para alguns dos senhores, pela estruturação de pensamento, pela historicidade que tiveram, é até difícil considerar algo dessa natureza, não é? Pergunta para você como você está, você já pensa aí, lá em casa esse mês cortaram a luz porque eu não tinha para pagar, o meu gatinho fugiu, não sei onde está até agora, meu marido, minha esposa não está nada bem, acho que é algum problema na vesícula, semana que vem, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não sei como é que eu vou fazer. Alguns fazem assim. Diria que uma parte significativa das pessoas nos nossos dias procede assim. Como você está, a pessoa vai lá para as questões que no momento está vivendo e coloca assim. Uma Moacir Scliar, nem de longe fazer um troço desse. Como você está? Olhem como é que ele fazia, ele já se via na roupa de um super-herói, não é? De um índio, ou de um lutador de boxe, ou de alguém que tinha poderes especiais, e já começava a falar a partir dali. E olha que além de um grande médico sanitarista e um dos mais memoráveis escritores que tivemos, né, o Scliar, era uma pessoa maravilhosa, né? Os que contavam, tiveram contato com ele, lembram. Você não diz isso, se ele não falasse isso, dificilmente nós saberíamos, não é? Que enquanto você conversa com ele, ele estava nesse mundo inteiro de fantasia que ele construía o tempo todo. E nas obras dele, como Exército de um Homem Só, e muito, O Centauro no Jardim, nossa, isso aparece. Depois de ler isso, você vai ver os livros dele talvez de outra maneira. Então ele fala, na infância, eu via-me frequentemente subindo a rua Fernandes Vieira. Olha, fica aqui perto, há poucos quarteirões aqui, né, do Instituto. Onde eu morava, ele diz que ele se via subindo ali a rua Fernandes Vieira, lá em direção à Independência, né? Ele diz... olhem como ele prossegue, onde morava na torre de um tanque de guerra à frente das vitoriosas tropas aliadas. Então ele ia para casa aqui do Colégio Israelita, ia caminhando, e enquanto ele ia caminhando, ele ia pensando isso. Olhava para o outro lado da rua, via os tanques, as tropas aliadas, o pessoal dizendo muito bem, vocês libertaram toda a Europa. Ele já ia fantasiando isso enquanto ia subindo até a casa dele. Com o passar dos anos, esses devaneios foram ficando cada vez menos gloriosos, mas nem por isso eram menos pertinazes. Eu me via, por exemplo, como médico, atendendo doentes, planejando campanhas de saúde pública, o que depois, aliás, foi a vida dele mesmo, não é? Foi exatamente o que ele fez, se formou em medicina e trabalhou. Ele diz: a propósito, eu devo dizer que eu sou médico. Formei-me em 1962 pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Desde 1969, eu me dedico à saúde pública. Ele fala que desde quando ele era adolescente, ele já se via como um escritor. Ele sabia que ele já imaginava que ele estava escrevendo livros e as pessoas gostando dos livros dele, como de fato acabou acontecendo com ele. Não é? O Moacir Scliar. O Moacir tem muitas histórias. Não sei, muitas vezes ele aparecia no rádio. Uma das histórias que eu me lembro dele é que quando ele esteve na Alemanha autografando um dos livros dele, e tinha uma fila razoável de pessoas, não é? Na Feira Internacional, uma das mais importantes da Europa, a mais talvez. E ele disse que olhou para a fila do lado e ficou intrigado, porque a fila dava volta, saía do pavilhão, andava pelo quarteirão, saía lá para fora, ele via as últimas luzes, pessoas. E ele ficou: mas o que é isso? Não é? Ele já começou a fantasiar na cabeça dele, tudo ele fazia assim. Aí ele foi lá, disseram que era um brasileiro, era o Paulo Coelho, autografando Diário de um Mago, uma coisa assim. E ele conta, ele tinha muitas histórias escritas. Ele disse, olha o que ele fala sobre a mentira e a verdade. Ele diz: o espírito humano descansa na verdade. Eu acredito nisso, ou pelo menos eu me esforço para acreditar nisso. Eu busco a verdade também. Faço através da profissão, dos livros que eu leio, sobre poesia, judaísmo, quadrinhos, medicina, saúde pública, etc. Mas eu não encontro essa verdade. Ou se eu encontro, eu demoro nela uma infinitesimal fração de segundo. Logo, estou me arrancando dali, partindo de novo para a ficção. Talvez eu procure neutralizar com a ficção do papel a minha ficção interna. Ele faz uma brincadeira aqui com o princípio da homeopatia, né? Um dos meus analistas, três até agora, mas não simultaneamente, que eu não há orçamento que aguente, não é? Tentava me demonstrar que a vida não é uma ficção. Usava para isso metáforas freudianas. Os senhores, como filósofos clínicos, fariam também assim? Tentariam mostrar para ele que a vida não é uma ficção? Olhem, eu sei que a pergunta ela traz vários níveis de dificuldade, não é? Mas pela história do Scliar, pela maneira como ele se construía no mundo, por tudo que ele trabalhou e fez, um dos caminhos muito prováveis e possíveis para ele era uma conversação em outras bases quanto a isso. Por vezes ele se metia em encrenca muito séria por conta dessas fantasias dele. Ele desmerecia a vida, desqualificava, sofria muito com isso às vezes. Mas rapidamente ele voltava. Ele tinha como um olho na base categorial, ali como é que eram os elementos no Bonfim, na época que ele viveu ali, a família. Eram âncoras que o seguravam, que diziam: olha, pode se fantasiar um monte de coisa, mas aqui ó, está a base que eu sei que eu tenho que voltar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer. Sei que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ele tinha essa referência. Mas era no sonho que ele vivia, a maior parte do tempo, sonhando acordado. Era no sonho que ele estava habitando a maior parte do tempo. Assim era Moacir Scliar. Vejam agora o processo como ele fazia essas fantasias dele migrar para o papel. Porque ele dizia assim: ó, eu escrevo as coisas primeiro à mão, em pedaços de papel dos mais variados tipos. Eu não consigo escrever uma história em ordem. Eu não consigo escrever nem mesmo um conto em ordem. Eu funciono sempre por livre associação. Depois é que eu vou juntando esses pedaços e tento dar alguma coerência a eles. Aí então eu vou para a máquina. E de novo, muitas vezes. Na vida real eu não sou perfeccionista, mas na literatura eu sou. Por isso meus livros são geralmente curtos. Se fossem mais longos, eu não poderia reescrevê-los tantas vezes quanto eu acho necessário. E nesse processo todo eu vou descobrindo a história que eu queria narrar. Às vezes eu sintetizo duas ou mais histórias em uma só. Eu sofro terrivelmente de um excesso de inspiração. Poderia escrever um romance atrás do outro, vários ao mesmo tempo. O que às vezes mesmo acontece, felizmente eu nem tenho tempo. E felizmente porque isso me obriga a estabelecer prioridades. Eu considero escrever um vício solitário. Eu mostro meus livros para minha mulher, para os meus amigos. Em geral, só dizem o que eu já sei, ainda que inconscientemente. Minha experiência é de que se você não acha o caminho sozinho, ninguém vai poder ajudar você. Meus livros não são autobiográficos, mas contêm inevitavelmente experiências pessoais. Olhem, eu como um dos leitores dele, eu acho que os livros dele são muito autobiográficos. Sabe, muito, para não dizer quase todos praticamente. Eu acho que ele viveu todas aquelas fantasias que estão lá, desde o exército de um homem só, mas muito provavelmente os caracteres ali estão colocados. Mas é interessante que ele acha que não. Talvez porque muitas vezes lá no sonho, e ao retornar do sonho, para isso que disseram para ele que era a vida real, etc. e tal, não é? Ele tenha perdido alguns elementos de identificação. Isso acontece em muitas pessoas que sonham profundamente acordadas, né? Ele diz, escrever na primeira pessoa é uma tentação contra a qual eu luto. Nem sempre com sucesso, pois eu acho que a terceira pessoa é que estabelece a terra de ninguém, onde vai fluir a ficção. Quando ele escrevia, olhem o que ele falava que acontecia com ele. Eu não tenho nenhum tipo de percepção sensorial quando eu escrevo. Eu nem chego a imaginar a cena que eu estou descrevendo. Cada vez mais é a palavra. Quando eu era adolescente, eu ficava excitado ao escrever cenas eróticas, mas depois optei pelo sexo, propriamente dito. Em relação a quando a Van Steen pede para ele, olha, diante de tudo isso, como é que você se identifica? Ela pergunta, né? Diante, porque vejam, ele sonha, ora é um cavaleiro, ora ele está libertando as forças aliadas, ora ele é um grande médico, ora ele é um grande escritor. Ela diz, tá, mas você, onde é que você está no meio de tudo isso? Ele responde assim, ó, eu nem sei que rótulo eu me aplicaria. Eu passei pelo fantástico, passei pela temática judaica, por uma literatura mais próxima do real. Mas essas passagens não são irreversíveis. Eu voltarei ao fantástico ou ao judaico quando for o caso. Eu acredito nas boas ideias, nos bons propósitos, mas eu acredito sobretudo no texto. Não tolero textos frustrados do ponto de vista da técnica literária, principalmente os meus. Rasgo, adoidado, ou melhor, amasso e atiro para longe. E ele conta que na juventude dele ele lia muito. Nossa, ele lia, ele viajava, ele iria longe com tudo isso. Somente por questão de tempo, nós não vamos prosseguir o trabalho, mas ainda tinha separado para vocês o Otto Lara Rezende, maravilhoso, Raquel de Queiroz, belíssimo, e por último Vinícius de Moraes, desses muitos autores que temos aqui. Alguns eu deixei de fora, não sem dor, como Altran Dourado, gosto muito dele, o Ledo Ivo, Mário Quintana. E a entrevista com Mário Quintana é qualquer coisa de espetacular. Ela é tão tocante para quem é aqui do Rio Grande do Sul e conviveu com o Mário, que eu acho até difícil a gente ter essa distância para poder fazer o trabalho que fizemos aqui, né? E o Mário é engraçadíssimo, ele conta coisas, ele diz que tudo aquilo que vai contra a preguiça dele atrapalha o trabalho dele.
Assim que ele já começa a falar na entrevista desta obra, Retratos de Van. Sim, recomendo. Consegui essa obra em um sebo, e aí, com grande alegria, quando vi, já peguei na hora e disse: ah, não, essa aqui eu vou levar. Muito bacana. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o trabalho que hoje fizemos aqui.